Senhor presidente, senhores senadores, colegas senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, Aracaju, capital do meu estado, do estado de Sergipe, sediará de 9 a 13 deste mês, portanto, esta semana, o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, o CBA, como nós chamamos. Evento maior da nossa especialidade, da anestesiologia, onde estará sendo resgatado a organização do Congresso Brasileiro do Estudo da Dor. Congresso Brasileiro de Reanimação e a Jornada Alagoas e Sergipe de Anestesiologia também integram a programação para o período, engrandecendo-a ainda mais. Portanto, senhor presidente, a realização desse congresso em Aracaju é a concretização de um sonho nutrido desde 1998, à época, nem imaginava, senhor presidente, estar como parlamentar, nem muito menos ser político, à época em que, com muito empenho, determinação e dedicação, procurei e presidi a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe, ladeado, lógico, por ilustres colegas, e cito aqui o doutor Zé Ferreira, cito o doutor Hélio Lima, cito o doutor Roberto, cito o doutor Raimundo Saturnino, cito o doutor Simval, cito um grande amigo e já falecido e um grande sonhador que nos deu bons exemplos de união, de força, o doutor Antônio Roberto, que já nos deixou. Algumas vezes me perguntam se sou um sonhador. Sim, sou um sonhador, tenho fé e tenho esperança muita. E para que serve um sonho? Para que serve uma utopia? Muitos me perguntam. Ambos servem como um motor que nos impulsiona para a realização de algo que acreditamos, independente do tempo que leve. Sonhei um dia ser médico e, como um bom sonhador, peço licença, senhor presidente, licença poética para desmembrar a palavra sonhador. Nesse sonho estava incluído o desejo de aliviar a dor dos pacientes, assim como, há exatos 167 anos, o fez William Thomas Green Morton, quando realizou a primeira anestesia científica no Hospital Massachusetts. Senhor presidente, naquele tempo e até alguns poucos anos, jamais havia pensado ou sonhado em entrar para a política, como já disse aqui. Só quando assumi a Secretaria de Estado da Saúde foi que percebi, de maneira clara, de maneira objetiva, que além da dor física, existia uma dor muito pior, que é a dor social, e ela estava ali na minha frente, que é a dor que atinge não apenas mas grande parte do nosso povo e da nossa gente. A dor do desemprego, a dor da violência, a dor de saber que boa parte da nossa juventude está sendo levada, encaminhada para o mundo obscuro das drogas, a dor de saber que pisamos o melhor solo e talvez tenhamos o melhor subsolo do planeta, mas que ainda convivemos por décadas e décadas, eu diria até séculos, com muitas e muitas mazelas, com muitas e muitas desigualdades e injustiças sociais. Esse país tem jeito, senhor presidente, mas o jeito, quem dá somos nós com as nossas atitudes, na materialização dos nossos sonhos e das nossas esperanças, como disse o escritor e poeta inglês William Ernest Henley, quando escreveu o seu poema Invicto. Sou condutor do meu destino, sou senhor do meu destino, sou comandante da minha alma, é verdade. Porque quem poderia nos obrigar, não impõe, nos dá a liberdade para viver e nos dá o milagre da vida, que é aquele Todo-Poderoso Supremo Deus. Portanto, com as nossas atitudes, que a gente materializa sonhos e materializa esperança. Como o sonho que vivemos aqui hoje à tarde, para que a saúde pública tivesse ou venha ter mais recursos, porque saúde significa vida e vida plena. Senhor presidente, naquele tempo e até alguns anos, como já disse aqui, nem pensava em estar na política. E como também disse que Só percebi quando fui secretário de saúde que a pior de todas as dores é a dor social. Nesse momento, compreendi que precisava lançar mão de outros recursos, não mais os que estava usando até então, no centro cirúrgico, na clínica de dor, nos ambulatórios. E vi que na política um verdadeiro instrumento, e vi na política um verdadeiro instrumento de transformação de justiça social. O meio de dar, abre aspas, a dor social, uma atenção verdadeira e um tratamento digno, buscando a cura para as desigualdades que assolam o nosso Estado, o nosso país, senhor presidente. Meu Estado nunca esteve tão endividado, nunca passou por uma dificuldade tão imensa. Hoje é comum, durante as madrugadas, caixas e caixas eletrônicos serem roubados, serem explodidos em muitas cidades do interior. Meu Estado nunca foi um Estado violento. Hoje se tornou o quinto Estado mais violento, senhor presidente, levando-se em conta o número de homicídios, proporcionalmente falando. Meu Estado está com uma saúde verdadeiramente na UTI, onde essa semana eu vi nas redes sociais fotos de pacientes que estavam sendo tratados, cuidados com respirador, com respiração mecânica, senhor presidente. Não no leito, não numa maca, mas em cima de um birô. Isso é muito indigno, senhor presidente. Ninguém merece isso, muito menos quando se paga tanto tributo nesse país. Mas é assim o que nós estamos passando. O meu Estado pede, clama, roga a todos que lá moram, a todos que amam aquele Estado, ajuda num momento tão difícil como esse. Sergipe, senhor presidente, tem mais secretarias do que o Estado de São Paulo. Sergipe tem mais secretarias do que o Estado de Minas Gerais. Lá é prioridade se gastar muito mais em propaganda, se gastar muito mais em comunicação, do que comprar o leite para aquelas crianças que têm que tem alergia à lactose, do que comprar um medicamento oncológico, do que dar realmente uma saúde digna. Sou presidente em 2008, 2007, Sergipe tinha mais militares nas ruas do que tem hoje. O efetivo naquela época era superior a 6 mil militares. Hoje, senhor presidente, não passa de 4 mil. E o nosso Estado se tornou, infelizmente, um Estado violento, apesar de tanta riqueza, de tanta grandeza dada aí pela generosidade divina. Se nos primórdios, alguns cirurgiões, senhor presidente, consideravam a dor uma consequência inevitável ao ato cirúrgico, o mesmo nunca poderia ser aplicado à dor social. Mas a humanidade venceu a dor na primavera de 1846, quando a anestesiologia teve o seu marco inicial. E diante de tudo isso, senhor presidente, os meus sonhos passaram a ter uma dimensão muito mais ampla. E assim como disse há exatos 50 anos Martin Luther King Jr., quando disse, abre aspas, digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho, fecha aspas. Assim como os que sonharam um dia com a criação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a fundaram em 1948, fruto dos sonhos de muitos. Assim como sonhou o abnegado anestesiologista sergipano Sival Andrade, meu mestre dos Santos, que com a participação de colegas, a exemplo de Dr. Antônio Garcia Filho, fundador da Faculdade de Medicina, mais um sergipano que foi além do sonho, fundaram em 1973 a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe. Estamos concretizando, senhor presidente, um sonho coletivo, que era a realização do Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Em seu discurso, Luther King ainda disse que em 1963, abre aspas, em 1963 não é o fim, mas um começo, fecha aspas. E hoje eu lhes digo que 2013 é a continuidade e o prosseguimento na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. E a hora de promover a justiça social é no agora. E precisam estar todos atentos, sobretudo à realidade e não aos números, índices e indicadores apenas. Estes, muitas vezes, nos iludem. Assim como Luther King, eu também tenho um sonho. E o meu sonho se reflete em vários outros sonhos. Ademais, temos algo muito especial a comemorar. Neste ano, 2013, estamos sediando o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia e a Sociedade de Anestesiologia do meu estado, do estado de Sergipe, comemora os seus 40 anos de fundação. Isso se deve a muitos abnegados, como aqui já disse, a doutor Simval Andrade, a doutor Enedino, a doutor Ferreira, ao meu amigo, irmão Hélio Lima, que me ensinou, com certeza, fazer anestesia, e ao falecido, como já disse, o querido exemplo de líder, doutor Antônio Roberto, que nos ensinou. Pela união se constrói e se tem uma força enorme. Melhor um soldado amado do que um soldado apenas pelo soldo. Assim como perseguimos os anestésicos ideal, perseguimos também políticas públicas que sejam ideais, que, como uma boa margem de segurança e ausência de efeitos colaterais, possa tornar nossa sociedade equânima. Senhor presidente, para finalizar, gostaria de citar aqui Vitor Hugo, quando dizia que não haver nada mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Chegou, senhor presidente. Há mais de 13 anos atrás, sonhamos com esse congresso e pedimos a realização desse congresso porque o regimento da sociedade assim permitia, porque todas as grandes capitais já estavam no espaço desse tempo. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, todas as grandes capitais. E aí sobrou apenas para 13 anos depois, seu presidente, a gente realizar esse sonho que começa agora, sábado, o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, realizado com muito esforço, com muita abnegação aqui do presidente do Congresso, doutor Ronaldo Gugel, determinado, tenho certeza que sofreu muito para realizar esse sonho, com o doutor Roberto Menezes, doutor Ferreira, doutor Marcos, doutor Marcos Albuquerque e tantos outros que contribuíram e que se esforçaram. Porque, senhor presidente, acredito, Sergipe ainda não tem, mesmo 13 anos depois, ainda um centro de convenções adequado para realizar eventos, sobretudo eventos numa dimensão como essa. Serão mais de 3 mil anestesiologistas lá reunidos em Aracaju, que ficarão por um espaço de uma semana, sendo cuidados, tratados e bem recebidos, com o calor humano que o sergipano tem, para que a gente possa lá discutir o destino e o futuro, o presente e o futuro da anestesiologia, não no nosso país apenas, mas com certeza no mundo como todo. Então, senhor presidente, a partir dessa semana, Aracaju será a capital mundial da anestesiologia. São mais de 220 convidados vindo de todos os cantos do Brasil e de muitos cantos do planeta, senhor presidente. Muito obrigado pela paciência e de nos permitir esse momento.